tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. GNR e PSP desmantelaram rede de tráfico de droga. A operação passou por tomar precisamente pelo bairro Nossa Senhora dos Anjos. Presidente da distrital do PS atira-se ao PSD Navantino e diz que não tem legitimidade para falar e criticar depois de 4 anos em que o PSD, entenda-se, andou a fechar serviços. Vamos ter também a nota do dia hoje com Luís Francisco.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando maior nebulosidade nas regiões do norte e centro a partir da tarde, vento em geral fraco, ainda formação de geada nas regiões também do interior norte e centro e arrefecimento noturno. Máximas de 14 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, 18 para o Porto e Lisboa, 19 para Coimbra e 20 para Leiria, Tomar, Santarém, Évora e Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio Hertz, em 98, em 98 e 92 FM. 92 FM. Duas frequências, a mesma rádio.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. 10 idosos foram evacuados por inalação de fumo para os hospitais de Santarém e de Vila Franca de Xira na sequência de um incêndio que deflagrou pouco depois das 14 horas desta quinta-feira num lar situado em Salvaterra de Magos. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, transmitidas à Hertz, a estrutura tinha 30 utentes, sendo que então 10 foram encaminhados para unidades hospitalares e 20 direcionados para o lar de Santa Casa da Misericórdia. Houve registro para a mobilização de cerca de 50 operacionais, apoiados por 20 veículos. Refira-se que após o alerta, um cidadão, condutor de um veículo de caixa aberta, encostou a viatura ao imóvel, facilitando a saída de alguns dos utentes. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Leiria, precisamente, deteve nesta quarta-feira 5 homens com idades compreendidas entre os 26 e os 50 anos por tráfico de droga nas localidades de Tomar e Porto de Mós, sendo que no que diz respeito à cidade navantina, as operações tiveram como palco o bairro Nossa Senhora dos Anjos. Foram realizadas 4 buscas domiciliárias na sequência de uma investigação que decorria há aproximadamente 1 ano e que, em novembro e dezembro de 2016, já tinha permitido a detenção de 6 indivíduos pelo mesmo ilícito, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Durante o processo foram apreendidas 834 doses de heroína, 339 de cocaína, 17 telemóveis, 2.230 euros em numerário, 2 armas brancas, 4 viaturas, entre outros artigos. Sublinhe-se que esta operação contou com a presença de um significativo número de operacionais da Polícia de Segurança Pública. Não deixa de ser curioso, porém, que num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Guarda Nacional Republicana não faça referência, então, à intervenção da PSP. Um homem e uma mulher de 56 e 42 anos, respectivamente, tiveram que ser assistidos no Hospital de Abrantes na sequência de agressões entre ambos. Aconteceu em Torres Novas. A Polícia de Segurança Pública foi alertada pelas 5h20 da manhã desta quinta-feira e deslocou-se ao local onde se constatou que neste desentendimento houve recurso a uma navalha, pelo que tanto o homem como a mulher ficaram com ferimentos numa perna e numa mão, ainda que nenhum tivesse ficado em estado considerado como grave.
Rádio Hertz, informação.
Bruno Graça, vereador da Coligação Democrática Unitária, não poupou nas palavras para criticar a Resi Tejo, empresa que trata os resíduos urbanos de toda a região do Médio Tejo, Tomar incluído. O eleito da CDU foi ao ponto de dizer que o serviço prestado pela Resi Tejo é deficiente e abaixo da qualidade exigida. Para além disso, a empresa decidiu aumentar tarifas relativas aos resíduos sólidos urbanos e apresentou esta situação como um facto consumado.
A Resi Tejo, como sabem, tem levantado sempre muitas dúvidas e tem posto muitas questões, quer em assembleias municipais anteriores, quer na atual, eventualmente, quer aqui no Executivo, que já muita vez se falou nesta situação, e de facto o que é uma realidade é que quando os municípios de Tomar dizem que o serviço que é prestado é um serviço deficiente, abaixo da qualidade que devia ser exigida, penso que não há grande contestação a esta ideia. Há, de facto, serviços que não satisfazem. Não satisfazem porque se nós pedimos materiais, nomeadamente ecopontos, é-nos respondido que não existem, que só têm vidrões, não têm mais nada. A recolha que é feita deixa muito a desejar. É feita com um único funcionário e todo o lixo que circunda, digamos, os ecopontos não é levantado, sendo certo que esse lixo depois é levado naturalmente para a Resi Tejo e dá-lhe o tratamento e as receitas que retiram daí. Mas aquilo que me faz levantar aqui, falar aqui nesta questão hoje, é uma última questão que nos chegou, uma questão de uma semana, em que é textual a informação que nos foi dada pelos Tomás, que foi recebido um ofício da Resi Tejo sobre a atualização da tarifa praticada pela Resi Tejo para a deposição da RSU sobre o assunto de informe. Se a tarifa a aplicar durante o ano 2017 para a deposição da RSU é de 40 euros tonelada, acrescida de IVA 6%, no ano 2016 era 32 euros tonelada. Ou seja, há aqui, os Tomás têm o seu orçamento para 2017 feito e aprovado, aparece aqui agora um aumento de 8 euros tonelada, e nós, naturalmente, como devem calcular, são muitas e muitas toneladas, milhares, ao longo do ano são depositadas, e aparece este aumento aqui inopinado, que tivemos agora conhecimento aqui em termos de SEMAS.
E Bruno Graça deu ainda conta de que vai haver uma nova taxa de gestão de resíduos, tudo representar acréscimos em encargos para os SEMAS na ordem dos 100 mil euros anuais.
Também aparece a taxa de gestão de resíduos, terá em 2017 uma percentagem de 40% e um valor de 7,70%, acrescido IVA 6%, no ano 2016 era de 6,60%, ou seja, também aqui sobe 1,10 euros por tonelada. Isto, feitas as contas, dizer-vos que representa um encargo para os SEMAS anual a mais de cerca de 100 mil euros. E, naturalmente, isto não pode deixar de ter consequências na própria gestão dos SEMAS, quando foi aqui definido que não havia aumento de taxas, e bem, e agora aparece em fevereiro esta informação destes aumentos que são da ordem dos 20%, alguns deles da ordem dos 20%. Isto deve-nos preocupar. Todo o processo do Resi Tejo deve nos preocupar e penso que quer o Executivo, quer a Assembleia Municipal deveriam, efetivamente, de vir a debater em profundidade toda esta situação da Resi Tejo para que pudesse, de uma vez por todas, há mais de 12 anos que eu ouço falar em sair ou não sair da Resi Tejo, pelo menos 12 anos, porque estava nessa Assembleia Municipal quando isso foi levantado com toda a clareza, e temos vindo a adiar, e as consequências negativas para o Conselho são, de facto, gravosas. E, sendo certo que nem sequer é um serviço de alta qualidade. É que depois, se ainda fosse um serviço de alta qualidade, a gente ainda podia, ficar de alguma maneira tranquilo e dizer, estamos a pagar bastante mais, mas é uma coisa de alta qualidade. Não é o caso.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, localizou e deteve um homem com 32 anos de idade sobre quem pendia um mandado de detenção pela prática de homicídio consumado com recurso à arma branca. Os factos que lhe são imputados ocorreram no mês de junho de 2005, nas Caldas da Rainha. O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente no Tribunal da Comarca de Leiria para a aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. Esta quinta-feira começou acidentada nas estradas do Distrito Registo, em Santarém e em Ourém, para duas colisões rodoviárias, de onde resultaram 3 feridos, todos eles considerados como leves, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Na localidade de Caxarias, por exemplo, neste caso no Conselho Oriense, 2 automóveis colidiram pouco depois das 8 da manhã, provocando ferimentos nos 2 condutores. Mais tarde, pelas 8h55, uma pessoa também sofreu escoriações na sequência de outro embate, neste particular, na Estrada Nacional 3, em Val de Santarém. Ainda em matéria de acidentes rodoviários, 4 pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave na sequência de uma colisão entre 2 automóveis que ocorreu pelas 12h30 desta quinta-feira no IC8, junto à Várzea dos Cavaleiros, no Conselho de Sertã. As vítimas foram transportadas para o Hospital Amato do Lusitano, de Castelo Branco, sendo que, como referido, um dos acidentados carecia de maiores preocupações. Foram mobilizados cerca de 20 operacionais e ainda 8 veículos de apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
António Gameiro, presidente da Distrital de Santarém, do Partido Socialista, aproveitou uma recente presença em Tomar para deixar duras críticas à concelhia do Partido Social Democrata Nabantino e ainda à sua estrutura do distrito. O dirigente focou a sua intervenção nas questões da saúde, nomeadamente no regresso da medicina interna ao Hospital Nossa Senhora da Graça. António Gameiro recuou à governação PSD-CDS e recordou a retirada de valências da unidade hospitalar tomarense para referir que os sociais-democratas não têm legitimidade para falar e criticar depois de 4 anos em que andaram a fechar serviços.
Quando hoje aqui em Tomar, também ao nível da política nacional, dizer que agora o hospital só tem 30 camas abertas e que é pouco, bem, nós viemos de 30, temos 30, mas viemos de zero, nós não viemos de 60, porque as 60 que havia foram fechadas pelo PSD e pelo PP. Portanto, nós viemos de zero para 30. Um empenho do Ministro por via do trabalho que a Anabela e o Hugo fizeram, também com a minha solidariedade e com o meu empenho, no sentido de que abríssemos a medicina interna em Tomar. Temos hoje um conjunto de valências que estamos a tentar reforçar, um conjunto de instrumentos e de meios de diagnóstico que estamos a tentar trazer. Estamos, junto do Ministro e do Estado, a tentar que eles intercedam junto de equipas médicas para virem prestar outro tipo de serviços ao Médio Tejo e, nomeadamente, a Tomar. E, portanto, se conseguimos fazer isso, fizemos muito mais. Não foi muito, mas foi muito mais do que aqueles que hoje abrem a boca para criticar a situação. E, portanto, quero aqui deixar um recado ao PSD local e ao PSD distrital. Façam como nós, trabalhem a favor das comunidades e depois, sim, podem falar e podem criticar. Quando junto às populações encerraram serviços durante 4 anos, fecharam tribunais, fecharam repartições de finanças, fecharam delegações do Ministério da Saúde e da Saúde Social por todo o distrito, hoje não têm legitimidade nenhuma para vir criticar tudo o que temos feito de forma construtiva, trazendo serviços para o distrito de Santarém e aproximando-nos das populações.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esteve na passada semana em Israel, numa feira de turismo, onde foi promover o Conselho Nabantino e, em particular, a Sinagoga. Desta deslocação, de acordo com a Presidente, resultaram contactos com empresários que se mostraram disponíveis para estudar eventuais investimentos em Tomar e que deverão visitar o território nabantino nos próximos meses. A autarca ficou também a saber que há indicações erradas dadas pela entidade de turismo do centro aos operadores turísticos daquele país, que dão conta que aquele monumento está fechado desde o passado 1 de janeiro.
E fui à Feira de Turismo de Israel para promover a nossa sinagoga e para promover Tomar. Quase todos os operadores turísticos de Israel e de outros países que lá estavam, que era uma feira internacional, conhecem Tomar. Agora vejam o ridículo que é esta situação. É que tinha sido dito aos operadores turísticos de Israel que a nossa sinagoga fechava a 1 de janeiro. O turismo do centro, e portanto vou ter que puxar as orelhas ao Sr. Presidente do Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado, que se calhar ele nem sabe que isto aconteceu, mas pronto, quem paga é sempre o presidente, eu também já estou habituada, não é? Que deram informação para Israel que a nossa sinagoga ia fechar muito chamada. E, portanto, os operadores não têm estado a trazer, ou têm estado a trazer em menos quantidade aquilo que são os turistas judaicos que nos interessam. Mas também é importante o conjunto de contactos que fiz com um conjunto de empresários norte-americanos e israelitas que pretendem investir no Conselho de Tomás. E ficou marcado já para, durante o mês de março, eles se deslocarem aqui ao nosso Conselho para verem oportunidades de negócio. Se bem que já entregámos a versão final do PDM, do Plano Diretor Municipal, que vem de alguma forma facilitar aquilo que é o investimento em Tomar, não só para os que cá estão, mas para aqueles que pretendemos atrair, o que é certo é que da nossa parte, da parte da Câmara, ainda há um caminho muito grande a percorrer. A Câmara tem que facilitar aquilo que é a relação entre a Câmara e o cidadão, o investidor, uma competência que a Câmara tem que ter e tem que adquirir. Ainda não chegámos lá. Ainda temos esse caminho para fazer.
Entramos no desporto. Bruno Brito e Nuno Casemiro já não são treinadores do Cartaxo. A dupla técnica entendeu sair do comando da equipa sénior, que ocupa nesta altura a penúltima posição da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Uma decisão tomada na última terça-feira, sendo que o empate caseiro diante do Peco terá sido a gota de água. Contactado pela Hertz, Bruno Brito confirmou esta saída, justificando-a com a necessidade de mudar algo e de dar motivação aos jogadores. Agora a solução passou por entregar o comando da equipa a André Rosa e Pedro Henriques, que também faziam parte dos quadros técnicos. Refira-se que o Cartaxo é o atual vice-campeão distrital, mas nesta época tem estado abaixo das expectativas. Para se ter uma ideia deste percurso, basta dizer que nos últimos 10 jogos a equipa só venceu por uma ocasião, ainda que também tenha de se referir a bem da verdade que nos últimos 4 só há registo para uma derrota. Do futebol para o hóquei em Patins, o Sporting de Tomar tem pela frente o Passo de Arcos naquela que será a 15ª jornada da primeira divisão nacional. O emblema nabantino, que ocupa o 8º lugar, vai assim enfrentar uma equipa orientada por um tomarense, neste caso por Jorge Godinho, que também conhece os cantos à casa dos Leões. Apesar disso, a verdade é que o Sporting de Tomar tem uma boa oportunidade para somar os 3 pontos, já que os pacenses já não vencem há 8 jornadas e estão abaixo da linha de água. Aliás, um triunfo deixaria os tomarenses bastante tranquilos no que diz respeito à luta pela fuga à descida. Refira-se que esta jornada, da 15ª jornada, aliás, começou nesta quarta-feira. O Porto recebeu e venceu a Juventude Viana por 4-1. Subiu à condição ao 2º lugar da tabela classificativa. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na nossa sociedade, quase desde sempre e em todo o planeta, existiram e existem pobres. Ou seja, sempre existiu gente que, de um modo continuado, por dificuldades económicas, dificilmente consegue aceder aos recursos básicos necessários para viver de um modo humanamente digno. Esta é uma situação que naturalmente incomoda a quem está por perto dela, gerando-se solidariedade humana, procurando colocar-se à disposição daquele que passa dificuldades um conjunto de recursos que lhe permitam passar uns melhores dias e ultrapassar essa situação de dificuldade. Embora haja pessoas a achar que o problema dos pobres se devia resolver de vez, que a sociedade devia evoluir e ser de tal modo perfeita que os pobres deixassem de existir, a realidade é que essas pessoas não o conseguiram. Não se perspectiva que o consigam e pouco se vê que façam para o conseguir. Como os seres humanos são limitados, as falhas acontecem. Uns morrem, outros nascem, hoje governam-nos uns, amanhã governam-nos outros, surgem cataclismos, os desastres, as crises, enfim, há uma série de vicissitudes que vão ocorrendo e em que, face às quais, há pessoas que perdem a sua autonomia económica, que perdem a sua capacidade de, por si, conseguirem os recursos básicos de que necessitam para si e para os seus. A solidariedade básica começa na família, nos que estão próximos, os amigos, os vizinhos, os colegas. Na generalidade dos casos, uma situação de desemprego, de doença prolongada ou de outro tipo de limitação para angariar sustento, resolve-se com esta solidariedade básica e natural. Ou seja, nestes casos, na prática, acabamos por não vir a ter um pobre, propriamente dito. O problema resolveu-se e, com mais ou menos tempo, a situação ultrapassou-se. Contudo, há casos em que esta solidariedade natural e desejável não ocorre ou não é possível. Nestes casos, surge a necessidade de mendicidade ou de recurso a instituições criadas com o intuito de apoio a estas situações de dificuldade. A mendicidade tem sempre um cunho de rebaixante. Trata-se de uma iniciativa própria em que se apela à solidariedade alheia, em que, na generalidade dos casos, o problema de fundo continua por resolver. Ou, mais grave, esta mendicidade até se torna lucrativa, perde-se a vergonha e passa a negócio. O recurso e a utilização de instituições de solidariedade social parece ser uma via mais adequada para a resolução do problema dos pobres, tendo em vista que estes, num curto espaço de tempo, ganham autonomia própria e deixam de necessitar de apoio. No entanto, também esta via tem os seus problemas. A necessidade de profissionalização dos serviços, a frieza no tratamento das situações, o oportunismo e a habituação de quem recorre a estas instituições, prolongando, por vezes por gerações, o recurso às mesmas, ocorrendo-as todas. O aproveitamento pessoal de A ou B, tirando proveitos da sua ligação à instituição. Enfim, o ótimo é inimigo do bom. Vale mais fazer do que continuar eternamente à procura de uma solução ideal e, neste caso, os pobres continuarem a precisar de ajuda. Como nota final, um velho ditado: o barulho não faz bem e o bem não faz barulho.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.